Conta de energia mais barata. Com nova bandeira, a tarifa vai custar menos no mês que vem.
Operação de guerra. 220 mil militares vão às ruas em fevereiro para orientar a população para eliminar criadores do mosquito da dengue, febre chikungunya e zika vírus.
E no combate ao mosquito, o governo vai distribuir de graça repelentes para grávidas que recebem o Bolsa Família.
Cúpula da América Latina e Caribe. Presidenta Dilma Rousseff está a caminho do Equador para discutir ligação entre a Amazônia e o Oceano Pacífico e ações para acabar com a pobreza e a fome na região.
Terça-feira, 26 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A conta de energia elétrica vai ficar mais barata.
Em reunião realizada hoje, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou uma mudança no sistema de bandeiras tarifárias que vai diminuir os valores das bandeiras amarela e vermelha.
A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Carolina. Você pode explicar para a gente como essas mudanças vão baixar as contas de luz?
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Agora o valor da energia consumida quando a bandeira amarela estiver valendo vai sair de R$ 2,50 para R$ 1,50 a cada 100 kWh. A bandeira vermelha passa agora a ter dois patamares. Um deles continua a ser de R$ 4,50 a cada 100 kWh. E um novo, mais barato, passa a ser de R$ 3 pela mesma energia consumida. Quando a bandeira nas contas for a verde, nada muda. De acordo com a ANEEL, já a partir de segunda-feira que vem, dia 1º de fevereiro, deve entrar em vigor a bandeira vermelha com um valor mais baixo, de R$ 3.
Carolina, me diz uma coisa, como é que essas mudanças vão afetar na conta de luz? Como é que vai ser essa mudança da bandeira vermelha?
Bom, as bandeiras indicam os custos de produção de energia em determinado período. Quando está chovendo bem, os reservatórios estão cheios, os custos para produzir diminuem. É o que está acontecendo agora. E por isso foi possível baixar o valor das tarifas das bandeiras. Quando a produção das hidrelétricas não é suficiente, é preciso ligar as termoelétricas movidas a combustíveis, o gasto de produção sobe e as tarifas para os consumidores também. É o que explica o diretor da ANEEL, André Pepitone.
Nós estamos passando por um cenário hidrológico adverso desde 2010. As condições vêm se asseverando ano a ano. Isso que conduz ao valor da bandeira. Num primeiro momento, o cenário hidrológico parece, nós ainda estamos no período úmido, ele se encerra em abril, mas começa a dar acenos de que ele está muito mais favorável do que a gente identificou de 2010 até 2015. E isso nos permite tomar uma decisão com segurança, diminuindo o valor da bandeira tarifária. Entretanto, a cor ainda é vermelha porque térmicas até R$ 600 estão sendo despachadas.
O sistema ajuda o consumidor a saber quando é preciso economizar ainda mais energia. Luciana.
Obrigada, Carolina, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Mulheres grávidas cadastradas no Bolsa Família vão receber repelentes distribuídos pelo Ministério da Saúde.
E uma grande mobilização nacional vai se realizar em fevereiro em todo o país com a participação das Forças Armadas.
A microcefalia está associada à infecção pelo Zika vírus durante a gestação e, por isso, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o governo federal tem dado atenção especial às grávidas. Segundo ele, as gestantes cadastradas no programa Bolsa Família vão receber repelentes para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus.
Nós vamos ter um encontro com os fabricantes de repelentes para ver exatamente a quantidade que ele pode nos fornecer. E nós vamos adquirir esses repelentes e distribuir para aquelas pessoas que estejam gestantes e que façam parte do cadastro do Bolsa Família.
A previsão é de que 400 mil mulheres cadastradas no Bolsa Família recebam os repelentes. E o governo também trabalha para evitar o nascimento do Aedes aegypti, que além do Zika vírus, transmite a dengue e a febre chikungunya. Agentes de saúde e militares das Forças Armadas percorrem as casas em busca de focos de reprodução do mosquito. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou o chamado para que a sociedade também atue no combate ao Aedes aegypti. Ele disse que, para isso, uma grande ação será realizada em todo o país no dia 13 de fevereiro.
Estamos planejando colocar 220 mil homens das Forças Armadas num dia determinado para essas pessoas das Forças Armadas Brasileiras, das três armas, visitarem casa por casa do Brasil, distribuindo os panfletos, orientando as pessoas, pedindo a elas para participar dessa mobilização, porque nós temos a consciência precisa, a consciência exata, que nós só seremos vitoriosos nessa luta com a mobilização das pessoas.
O ministro Marcelo Castro também afirmou que a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com os governadores dos estados para tratar do assunto. O encontro será por videoconferência na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti para o enfrentamento à microcefalia, criada para gerenciar e monitorar as ações do governo federal de mobilização e combate ao mosquito. Reportagem Thaisa Dias.
Mais da metade dos profissionais que completaram um ano de atuação no Mais Médicos querem permanecer no programa.
E cerca de 13 mil médicos brasileiros participam da seleção para preencher as outras vagas, quase 1.200 em todo o país.
1.266 profissionais brasileiros vão continuar no Mais Médicos, mesmo depois de completarem um ano no programa e já terem direito a uma bonificação de 10% em provas de residência médica. Isso representa mais da metade dos profissionais com esse tempo no Mais Médicos e que vão permanecer por mais um período de até 3 anos. É o caso da médica Tatiane de Souza Fernandes, que atende no município de Valparaíso, em Goiás. Ela conta que atua na atenção básica à saúde e que tem intenção de continuar no programa.
A gente aprende muito, a gente aprende com os pacientes, aprende com a equipe com que a gente trabalha, ajuda no crescimento, então é muito bom.
A cidade de Valparaíso fica na região metropolitana do Distrito Federal e tem 30 profissionais que atuam pelo Mais Médicos. A moradora Larissa Conceição, que levou o filho Davi a uma consulta de rotina, considera que o atendimento melhorou nos últimos anos com a chegada desses profissionais.
Em questão de médico, antes não tinha, agora tem sim. Eu sempre tenho um bom atendimento.
As 1.173 vagas restantes previstas no edital vão ser disputadas por quase 12.800 médicos brasileiros. Eles têm até essa quarta-feira para indicar as opções de cidade onde querem atuar, de uma lista de 649 municípios. Para Eider Pinto, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, a adesão mostra o interesse dos profissionais brasileiros pelo programa.
Isso vem mostrando, né, não só uma adesão, mas uma aprovação do programa por parte dos médicos brasileiros. Cada vez mais os médicos brasileiros se inscrevem no programa. De outro lado, quem já participa não quer sair do programa. O programa tem se mostrado, portanto, uma boa opção de aprendizado e de atuação na atenção básica.
Criado em 2013, o programa ampliou a presença de médicos em todo o Brasil. E hoje, já são 18 mil vagas autorizadas no país, que, segundo o Ministério da Saúde, alcança uma população de mais de 60 milhões de pessoas. Reportagem João Pedro Neto.
7:09 no horário brasileiro de verão.
A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Quito, capital do Equador.
Lá ela participa da CELAC, a cúpula dos países latino-americanos e caribenhos.
Ainda hoje, Dilma tem uma reunião de trabalho com o presidente equatoriano Rafael Correa.
O repórter Ricardo Carandina está em Quito e fala ao vivo a Voz do Brasil. Boa noite, Carandina. O que vai ser discutido nesse encontro?
Olá, Luciano. Luciano e ouvinte, boa noite a vocês. Boa tarde aqui em Quito, no Equador. São 4:09 da tarde. Bem, os temas principais dessa reunião são o intercâmbio comercial, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. As trocas entre Equador e Quito no ano passado alcançaram os US$780 milhões. Eles vão discutir também questões relacionadas à migração, isso porque o Equador apoiou o Brasil no combate a redes de coiotes que facilitavam a entrada de imigrantes ilegais em território brasileiro pelo estado do Acre. Eles podem falar também sobre o eixo multimodal Manaus-Manta, que é uma ligação entre Manaus e um porto no Oceano Pacífico, que é feita um trecho por hidrovia e um trecho por rodovia. De acordo com Paulo Estivalete de Mendonça, que é do Itamaraty, subsecretário do Itamaraty para a América do Sul, Central e Caribe, este eixo multimodal poderia reduzir em até 10 dias o tempo necessário para transportar produtos de Manaus até o Oceano Pacífico, 10 dias a menos do que o transporte se fosse feito pelo Canal do Panamá.
E nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da 4ª Cúpula da Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC.
A presidência temporária da comunidade é ocupada pelo Equador. E um dos principais temas que serão discutidos é o combate à fome e à miséria.
Os 33 países da região vão discutir um conjunto de ações para acabar com a pobreza e a fome na América Latina e Caribe até o ano 2020. Segundo o embaixador equatoriano no Brasil, Horácio Sevilla Lorja, as ações também foram discutidas em reuniões realizadas durante o ano com representantes de ministérios de Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Educação e Saúde, por exemplo.
Nós hemos visto, ¿no?, como em a década anterior, em los 10 años anteriores, a reducción de la pobreza y de fome en casi todos los países de América Latina, unos más, otros menos, ha conseguido conquistas muito significativas.
Sob a presidência do Equador, os países da região intensificaram as discussões com outros países, regiões e blocos. Em 2015, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos realizou a segunda cúpula com a União Europeia, ocasião em que foram discutidos temas como mudanças climáticas, migração e a cooperação entre as duas regiões. A CELAC tem servido como canal em que nações da América Latina e do Caribe se apresentam como um grupo com posições unificadas, o que, segundo o embaixador equatoriano, dá mais força aos países do grupo.
Em qualquer negociação global, se somos aislados, se fazemos essa negociação individual, não temos a força que dá a União.
A CELAC, criada há 6 anos, é um fórum onde se discutem principalmente questões políticas de interesse comum. Mas o organismo também representa os países da região em questões econômicas. A economia dos países da região vem sofrendo os efeitos da crise mundial. A retração da produção nas principais economias do mundo diminui a procura por produtos primários, como petróleo e alimentos, que são o principal item de exportações da América Latina e Caribe. Apesar disso, de acordo com Cláudio Mussi, o diretor do escritório da CEPAL no Brasil, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, as perspectivas para a região são otimistas.
É sempre importante buscar mercados fora da região e também criar maiores mercados entre nós, ou seja, a integração econômica da região, ser efetivamente um motor de crescimento para nós.
Nesta 4ª cúpula da CELAC, a República Dominicana vai assumir a presidência do bloco. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Para se candidatar a uma vaga, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ter obtido pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação.
Outro requisito é ter renda familiar de até 2,5 salários mínimos.
Ter um diploma de curso superior sempre foi o sonho da estudante Elaine Gonçalves. Mas com 2 filhos e sem condições financeiras, o sonho parecia bem distante. Há 3 anos, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi a saída encontrada pela estudante para cursar pedagogia.
Muitas perspectivas, né? Hoje eu consigo me ver, né, dentro do mercado de trabalho.
Estudantes que quiserem traçar o mesmo caminho da Elaine já podem fazer a inscrição no FIES. Nesta edição, estão sendo oferecidas mais de 250 mil vagas, 41% das bolsas são para instituições localizadas na região sudeste e 63% das vagas são para engenharia, formação de professores e saúde, áreas consideradas estratégicas pelo governo. Outro destaque desta edição é que mais de 65% das vagas são para cursos com notas 4 e 5 na avaliação do Ministério da Educação. O ministro Aloísio Mercadante afirma que houve uma melhoria na qualidade do FIES.
Primeiro, a inscrição não é mais na instituição, é um portal público único. Segundo, tem prioridade para os cursos, são os cursos mais importantes para o desenvolvimento do Brasil, especialmente em engenharia, saúde e formação de professores. Equacionamos melhor o prazo de pagamento e tivemos um pequeno ajuste na taxa de juros, porque toda a economia teve. Mas continua sendo subsidiado, uma excelente opção.
O ministro também fez um balanço das inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. E o destaque vai para os cursos na área de engenharia, os mais procurados pelos estudantes. Os estudantes pré-selecionados no ProUni têm até a próxima segunda-feira para confirmar as informações fornecidas na inscrição. Já para o FIES, as inscrições começaram hoje e vão até a próxima sexta-feira. Reportagem Luana Cari.
Cidades da região sul atingidas pelas fortes chuvas recebem apoio emergencial e recursos do governo federal para recuperar estradas, pontes e construções.
Nos casos em que a situação de calamidade pública é reconhecida, o governo pode ainda determinar a antecipação dos benefícios previdenciários para a população afetada.
As cidades de Rolândia e Itamarana, no norte do Paraná, tiveram a situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal na última segunda-feira. Em Rolândia, os prejuízos calculados pela Defesa Civil chegam a 90 milhões de reais. Foram casas alagadas, muros desabados, estradas e pontes destruídas, além de perdas na agricultura e pecuária. O prefeito Luiz Franciscone afirma que, com o reconhecimento, o município vai buscar recursos do governo federal.
Agora a gente vai ter que seguir um roteiro de detalhar todos os estragos que nós tivemos, né, em edificações, em vias públicas, em pontes da zona rural, estradas, enfim, tudo. Os estragos maiores que nós não vamos ter condições de arcar, enviar para o governo federal com projetos, todo detalhado, e após aprovado, o governo federal envia o recurso especificamente para aquela obra.
As chuvas castigam a região sul do país desde o ano passado. Nesta semana, foram publicadas portarias reconhecendo situação de emergência em mais 18 municípios gaúchos e outros dois do Paraná. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, general Adriano Pereira, explica as ações do governo federal para ajudar os municípios atingidos.
O governo federal atua primeiramente no socorro e na assistência às pessoas que são atingidas. Acionamos as forças armadas com material específico, como talvez, se necessário, helicópteros para fazer salvamentos, viaturas especializadas para entrar na água, no caso de inundação. Nós temos os kits de ajuda humanitária, cestas de alimento, colchões, kit dormitório com roupa de cama, cobertores, material para higiene pessoal, material para desinfectar a casa e água.
Mais de 4 mil segurados da Previdência Social de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, vão ter o pagamento dos benefícios de fevereiro antecipados. Além disso, eles poderão receber um adiantamento de renda no mesmo valor do benefício, a ser descontado em 36 parcelas a partir do mês de julho. A cidade decretou calamidade pública depois de ser atingida por fortes chuvas e enxurradas. Reportagem Ney Pereira.
E a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional prorrogou até 20 de abril o estado de emergência no município gaúcho de Santiago.
A cidade foi atingida novamente por tempestade de granizo. A prorrogação foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
7h19 no horário brasileiro de verão.
As pessoas diretamente beneficiadas com o projeto de revitalização do Rio São Francisco têm acesso a informações sobre a obra.
A equipe da comunicação itinerante do projeto visita cidades para tirar dúvidas da população.
Hoje foi a comunidade de Carreiro da Pedra, em Cabrobó, em Pernambuco, receber a visita da equipe.
Amanhã é a vez de uma outra comunidade de Cabobró, Maria Preta.
Neste ano, a comunicação itinerante já esteve em outras quatro comunidades rurais da cidade pernambucana: Represa, Sanharó, Curralinho e Ponta da Ilha.
Moradores das comunidades de Humães, em Salgueiro, e de Roças Velhas, em Floresta, as duas também em Pernambuco, já receberam ação nesse ano.
O projeto de integração do Rio São Francisco tem o objetivo de garantir a segurança hídrica para 390 municípios no Nordeste.
12 milhões de habitantes nos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte devem ser atendidos.
O prazo para fazer a declaração do imposto de renda começa só no dia 1º de março. Especialistas e contadores sempre fazem um alerta, o de não esperar até a última hora para juntar papéis e recibos.
E desde o ano passado, uma ferramenta da Receita Federal facilita a declaração. É um espaço para rascunho, onde os contribuintes podem colocar informações sobre rendimentos e despesas de forma antecipada e usar esses dados no momento da declaração.
A ferramenta está disponível de graça na página da Receita na internet e nos aplicativos para celulares e tablets.
O rascunho pode ser utilizado pelo contribuinte até o dia 28 de fevereiro.
A procura pelo rascunho da declaração do imposto de renda quase triplicou em relação ao ano passado. 180 mil contribuintes baixaram a ferramenta desde que foi lançada há 6 meses. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, espera que mais pessoas adotem o recurso.
No próximo ano, a gente espera um aumento ainda maior, porque a Receita disponibilizará o aplicativo para 2017 a partir do dia 1º de maio de 2016. Esse aplicativo já estará disponível.
Neste ano, o rascunho da declaração do imposto de renda trouxe novidades. O contribuinte pode importar as informações da declaração anterior e pode informar doações. De acordo com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, o recurso também permite a declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas, indicando o CPF da fonte pagadora. Além disso, é possível declarar rendimentos com exigibilidade suspensa, ou seja, discutidos na Justiça. Outra inovação é a declaração de rendimentos isentos de lucro na alienação de bens, como indenizações trabalhistas e valores resgatados do FGTS. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, aponta vantagem no uso do rascunho.
Ele auxilia esse contribuinte, inclusive, a não esquecer de algumas despesas, né, despesas dedutíveis, paga durante o ano, que ele, porventura, na hora da declaração, vai fazer a declaração correndo e possa esquecer.
O contribuinte pode acessar o rascunho no endereço receita.fazenda.gov.br até 28 de fevereiro. A partir de 1º de março, o contribuinte vai poder transferir os dados para a declaração do Imposto de Renda de 2016. Reportagem Rafael Gasparotto.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
A ginástica, o handebol e o tênis de mesa vão receber novos investimentos do governo federal.
Os contratos e os convênios entre o Ministério do Esporte e as confederações das três modalidades fazem parte do Brasil, do Plano Brasil Medalhas.
O contrato com a Confederação Brasileira de Ginástica foi ampliado até o final de setembro deste ano e garante a preparação dos atletas em competições internacionais, como campeonatos mundiais e etapas de Copa do Mundo.
A Confederação Brasileira de Handebol vai receber mais de R$1.700.000 para ser usado pela seleção masculina.
Já para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a verba é de mais de R$1.200.000 para participação em competições internacionais e treinamentos.
Voz do Brasil!
2015 foi o ano do cinema no Brasil. O número de espectadores e de salas de cinema alcançou a maior taxa de crescimento nos últimos 5 anos.
Quase 173 milhões de pessoas foram a mais de 3 mil salas de cinema em funcionamento no país. Crescimento de mais de 11% em relação ao ano anterior.
A renda gerada em bilheteria chegou a R$2.235 bilhões.
A participação de público dos filmes brasileiros passou de 12% em 2014 para 13% em 2015.
Os números foram revelados pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema, e você acessa todos os dados de distribuição, exibição e produção de obras para cinema em www.ancine.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
conta de energia mais barata. Com nova bandeira, a tarifa vai custar menos no mês que vem.
Operação de guerra. 220 mil militares vão às ruas em fevereiro para orientar a população para eliminar criadores do mosquito da dengue, febre, chikungunya e zika vírus.
E no combate ao mosquito, o governo vai distribuir de graça repelentes para grávidas que recebem o Bolsa Família.
Cúpula da América Latina e Caribe. Presidenta Dilma Rousseff está a caminho do Equador para discutir ligação entre a Amazônia e o Oceano Pacífico e ações para acabar com a pobreza e a fome na região.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.